Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Ótima tarde para você, Abrace uma Carreira de hoje, mostrando para você a rotina de um meteorologista. Temos aqui ilustres participantes, o professor Augusto José Pereira Filho, do Departamento de Ciências Atmosféricas, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Temos também o professor Anselmo Pereira Bonfim, é professor, aluno de licenciatura de Ciências e ministra aula de Meio Ambiente na ETEC Paulistano. Temos aqui muitos alunos dessa ETEC Paulistano. Temos aqui a Carolina, a Anaísa, Renata, Sara, Sabrina, Miriam, deixa eu ver quem mais, a Camila, a Agatha, a Davi, a Giovana, Ana Lídia de Oliveira dos Santos, que é da Escola Estadual Brigadeiro Galvão Peixoto. Muito obrigada a todos. E temos também o aluno do professor Augusto, Pedro Augusto Sampaio. E começando o bloco com mais perguntas. Vamos lá, quem está fazendo a pergunta?
Sou a Sara e minha pergunta é: qual o lado negativo de ser meteorologista?
E aí, quem arrisca? Pedro?
Então, eu vou responder. O lado negativo de ser meteorologista seria que toda hora alguém vai perguntar: vai chover? Fazem piadas com a gente também.
Qual tipo de piada?
Ah, por exemplo, você sempre erra uma previsão.
E quando erra, o que acontece? Por que erra?
Porque erra porque é natural. Por mais que a nossa ciência seja, as pessoas imaginem que seja exata, ela tem uma margem de incerteza, como todas as ciências, a física, a oceanografia, a meteorologia também tem margem de incerteza. E com todos os erros que nós temos nas medições, a simulação numérica do computador, sempre vai ter erro. A gente trabalha para tentar reduzir esse erro, mas é inevitável. O melhor que a gente pode fazer é dar uma probabilidade da nossa previsão ocorrer. E nós costumamos informar, mas nem sempre a mídia transmite essa informação para todo mundo.
Me fala, como que é feita essa previsão? Vocês têm um computador, vocês têm um programa? Explica para a gente um pouquinho.
A gente tem um supercomputador, que nada mais é do que você pegar vários computadores juntos, ligá-los numa rede, e aí você tem. Ele é bem caro, tá lá, um deles que nós usamos no Brasil está lá no INPINS, Cachoeira Paulista. Nesse computador nós carregamos o modelo meteorológico, é um programa que nós mesmos fazemos, junto com outros especialistas em matemática e computação, etc. Nós alimentamos ele com os dados meteorológicos do mundo inteiro. Então, isso é um grande desafio, conseguir dados do mundo inteiro, em tempo real, colocar no programa, ele roda por algumas horas e ele faz a previsão para vários dias consecutivos. Com base nisso, nós usamos ele como guia, o resultado desse programa, para poder fazer a nossa previsão. Mas a previsão quem faz é o meteorologista, como o professor sempre frisa. Não é o computador, ele é só um guia.
Isso é bom, hein? Uhum. Vamos lá. Mais perguntas nós temos aqui. Quem faz a pergunta?
Carolina, o curso é muito concorrido?
Não é tão concorrido. Em geral, são cerca de 2 candidatos por vaga, na FUVEST mesmo, no vestibular. Tem transferência externa também, interna, e agora temos vagas no Enem também.
Sim. Tem ideia de quanto um profissional desse começa a ganhar? Só para a gente, um aproximado, não sei.
Como é uma profissão regulamentada, né? O profissional, inicialmente, ele é remunerado de acordo com um valor pré-especificado por 6 horas diárias de dedicação, 6 mínimos, né? Não há essa vinculação, mas é da ordem de 6 mínimos. E para 8 horas diárias, 8 salários mínimos e meio. Essa é a remuneração. Agora, infelizmente, muitas vezes, esse profissional não é contratado como um meteorologista e, portanto, quem o contrata requer dele atividade de meteorologia, no entanto, não há contratação. Esse é um problema ainda relativamente grave, né? Sem solução, mas com o tempo e com a aplicação da lei e da fiscalização profissional, isso tende a ser resolvido.
Tá certo. Quem é a aluna da ETEC que vai fazer a pergunta?
Carolina, novamente.
Então vamos lá, Carolina.
Daqui 10 anos, como vocês imaginam que o clima vai estar?
Essa é uma pergunta bem complicada. Eu não sou especialista exatamente na área do clima, mas pessoalmente, com base nos conhecimentos que eu tenho até agora, imagino que deva estar um pouco mais quente, no geral. Eu acho que aqui no Brasil talvez um pouquinho mais seco. essas secas que nós tivemos ultimamente, talvez tenha alguma coisa a ver com a mudança climática. Pode ser que sim, pode ser que não. O professor talvez possa dar uma clareada melhor nisso.
Bom, como o Pedro disse aqui, né, nós fazemos a previsão do tempo com um horizonte de até 15 dias. O clima já é algo bem mais complexo e demanda, né, uma quantidade de informações que resultam numa indeterminação para essa escala de tempo. Então, ninguém sabe como vai ser o clima daqui a 10 anos, né? Mas há esse estabelecimento de cenários por meio de modelos sofisticados também, né? Muito aquém da complexidade do sistema. A Terra ela tem uma dinâmica muito complexa e ela reage, ou ela interage, né, com a energia solar e internamente, né? A litosfera, que é a parte sólida da Terra, a atmosfera, os oceanos, a hidrosfera, né? A criosfera, a parte gelada, e a biosfera da qual nós fazemos parte, interagem entre si, e o resultado disso é um sistema complexo que transita, né, entre extremos climáticos. Nós passamos atualmente por um período interglacial, e no passado recente, em torno de 18 mil anos, houve o último período glacial, período mais frio da Terra, né? Então, é um sistema que, na medida que o tempo passa, a gente pode olhar para o passado e verificar o que aconteceu, mas o futuro, ao sistema pertence. Não se tem ideia, de fato, do que vai acontecer daqui a 10 anos. Uma pergunta difícil.
O que nós vamos ouvir agora?
Vamos ouvir uma música que eu acho muito agradável, Casinha de Sapé.
Não estou disposto a esquecer seu rosto.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Nome e pergunta. Meu nome é Sabrina e minha pergunta é se há algum preconceito com as mulheres que optam por seguir essa área.
Nós estamos conversando aqui no corredor, né? A meteorologia sempre, eu acho diferente da engenharia, né? 10, 20 anos atrás, na engenharia o público era mais masculino. Mas isso foi mudando com o tempo. Hoje há muitas mulheres na engenharia e inclusive na meteorologia. Nós somos maioria, as mulheres são maioria, né? No nosso departamento. E há um bom número de profissionais mulheres, né? Então eu não vejo preconceito, e a contribuição das nossas colegas tem sido muito importante em várias atividades, por exemplo, poluição. A professora Rita, por exemplo, coopera com o professor Anderson, né? Anselmo, perdão. A professora Fátima também lida com assuntos de poluição, enfim. A minha professora, né, de iniciação científica, a professora Maria Assunção, é uma referência internacional muito importante, né? Então, eu diria que não há preconceito, mas certamente há muita dificuldade. Por exemplo, em algumas atividades como a TV, né, nós somos, às vezes, discriminados, né, no sentido de não poder, por exemplo, fazer a apresentação do tempo na televisão.
Por que isso acontece, professor?
Porque as TVs, elas são privadas, né? E quem controla, em geral, a TV é o diretor artístico. E lá existem algumas regras, sindicatos, né? E que acabam dificultando o trabalho direto do meteorologista, da meteorologista na TV, né? Isso também tem que eventualmente mudar, né?
Exatamente. Vamos lá, daqui a pouquinho chegando mais perguntas, mas a gente vai ouvir agora a outra música que o professor escolheu para a gente ouvir.
Guilherme Arantes, excelente cantor, né? E ele falou, já tem 3 décadas, do planeta água. De fato, o nosso planeta, 75% dele é recoberto por água e nós dependemos muito da água, aliás, fundamentalmente da água. Então, esse é um grito, né? Dos anos 80, já antecipando esses problemas que nós enfrentamos hoje, muito graves, a questão da água.
Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população, águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão. Dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água, é misteriosa canção. O sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta Água.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.